Radio Oca. Pois é, já voltamos aqui com o nosso Radioca, com o queridíssimo Gilberto Monte, nessa entrevista que tá muito bacana. Vocês estão ouvindo aí Gilberto Monte, que Beto aqui do Radioca já falou. O Gilberto Monte é produtor musical, guitarrista, e hoje faz parte da Funseb, é diretor de música da Funseb. E Gilberto, a gente já colocou alguns trabalhos que Gilberto foi produtor e outros que ele tocou durante a programação, o primeiro bloco do Radioca, a gente segue. Lembrando que você, querendo mandar uma sugestão de música ou qualquer comentário para o Radioca, é programaradioca@gmail.com. E se você quiser ouvir o programa Radioca, é radioca.wordpress.com. A gente segue com música, segue com mais uma dica de Gilberto Monte, Orquestra Rumpilés, com a música Floresta Azul. Thank you.
orquestra Rupilete é uma brilhante novidade, né? Agrada a gregos e troianos.
Radioca, um programa da sua ZYC299. Rádio Educador FM Estéreo 107.5 MHz.
Vou tomar sua atenção e todo risco que possa trazer. Não tenho tanta força em mim, mas prefiro acreditar que nada de mal vai nos acontecer. Seus braços, suspendo a sua respiração, desfaço seus movimentos, confundo o seu tempo e o andamento do seu coração. Qual é o vestido de pensar? E se chover?
O cenário não é... É um cenário nublado no mundo. A música de 10 anos para cá sofreu com esse impacto tecnológico, foi sofrendo muita transformação. No começo havia realmente uma euforia, como você colocou. Era muito a filosofia do punk, né? Faça você mesmo. Era a possibilidade de você poder fazer um disco em casa, né? Poder produzir as coisas em casa. E não precisamos mais de gravadoras, tem a internet, você vai distribuir, vai negociar, vai fazer uma série de coisas. E que depois, com o tempo, a gente foi vendo que para alguns não foi bem assim, para outros foi. Também não pode dizer que não foi bem assim para tudo, não. Eu acho que o que a gente aprendeu, e estamos aprendendo, entendendo, é que não existe hoje uma solução padrão na música para todo mundo. Não existe uma fórmula, não existe um faça desse jeito que vai dar certo. Não existe um se ligue aquele selo que ele vai resolver sua vida. Essa questão que você falou, o próprio discurso do independente está mudando, né? Eu acho que a terminologia independente está se tornando frágil, né? Porque quem não é independente hoje? Se até quem está ligado hoje a uma gravadora, a gravadora só faz distribuir. Ela nem compra mais o master, ela nem quer saber do master, entendeu? Porque teve esse processo, né? Antes ela bancava integralmente tudo, né? E fazia com que a vida do cara fosse um paraíso, pagava um advanced grande, né? Resolvia a vida, né? Num disco o cara comprava casa, comprava carro. Por isso que era a meta do cara, né? Fazer um disco e estar numa gravadora. Porque num disco ele resolvia a vida dele, cara. E se tornou assim, o que hoje é um sonho de Cinderela, né? Os músicos que ainda vivem essa ilusão, é um conto da Cinderela. Por isso que eu falo, cada vez mais você tem que ser um profissional mais completo e entender sua posição dentro de um processo coletivo e assumir suas responsabilidades, saber também dar as respostas para o que lhe cabe, o que não é fácil.
Em torno do perigo que não pude prever.
Essa aí foi a dupla 2 em 1 de Luizão Pereira e Fernanda Monteiro. 2 em 1, a dupla, é o que, Neobossa, né? Pode chamar de Neobossa? Pode, Luizão, chamar de Neobossa? Mas é uma banda sensacional, inclusive a gente já entrevistou aqui o Luizão Pereira. A música é Se Chover. E a gente segue com mais entrevista com mais Gilberto Monte.
Sempre coube ao artista cuidar da sua carreira, né? De uma forma geral, sempre o cara teve que levar demo, deixar em algum lugar, mandar pra fulano, tentar fazer um contato e tal. Então, quando, veja só, olha que quando eu falei antes, eu falei o seguinte: eu nunca falei, desde o início da entrevista pra agora, que o artista tem que fazer tudo e que ele tem que ser o produtor e etc. Eu não falei isso. Eu falei que ele tem que entender que ele tem que ter mais habilidade do que apenas fazer sua música, né? Mas eu não defini quais eram essas habilidades. Eu acho que, primeiro, tem músico que tem aptidão para ser o próprio empresário dele, fazer isso bem feito e curtir fazer isso. Tem músico que não tem, e não adianta insistir porque vai ser pior, né? Então o discurso também não é esse. Também não é você tem que resolver tudo. Não. É importante que tenha um profissional dedicado? É importante, sim. Agora, o que eu acho é que cada vez mais o músico ele tem que entender como funciona a produção, como funciona uma relação de negócio, que é para ele ter um poder, se apoderar de decisão e de poder dialogar com esse outro, essa segunda pessoa que vai estar cuidando de dizer: esse selo é interessante, é melhor você estar naquele site, faça não sei o que, parará, disponibilize essa música e não essa, para ele ter como bater uma bola com esse cara. Para ele não ficar assim, o cara falar: não, é essa música e não é aquela. Ah, tá, então eu tô contratando o cara... Não, ele tem que ter um entendimento. Ele tem que dizer: não, mas por que você acha essa música e não aquela? Não, então é trazer competências pro músico, entendeu? Ele tem que saber se posicionar. Você vem numa política cultural que diz: olha, as possibilidades estão abertas, existem linhas para você acessar, recursos para desenvolver ideias e projetos que você tenha. Se você aprende a participar disso ou a se inserir em um processo no qual você não vai botar o projeto, mas você conhece uma pessoa que vai fazer isso junto com você, ou você vai contratar, enfim, isso é muito, muito rico. Porque uma vez que você aprende a lidar com dispositivos como esse, você pode acessar essas possibilidades na Bahia, você pode entrar em linhas de apoio e editais nacionais, internacionais, você começa a, se não for para entrar numa disputa de um edital público, mas chegar para uma empresa, ter uma interlocução com a empresa ou com uma instituição cultural que você acha que tem uma afinidade, entender que essa relação é possível, tudo isso é um processo a ser construído. Porque não havia esse exercício, não havia prática, ou havia prática para poucos, para alguns. A partir do momento que você torna isso aberto e possível para em larga escala, você cria um grande impacto. E que não é algo fácil de se criar uma transformação no momento zero. Isso é um aprendizado para os dois lados, tanto para a área do governo quanto para a sociedade, e que é uma relação que está sendo construída, e a cada ano eu vejo ela de forma mais produtiva e mais sólida. Tem muita coisa interessante surgindo. É um momento muito, muito interessante musicalmente agora em São Paulo. Tenho ouvido muito o Guisado com o disco Punks, que é bastante experimental, assim, e é muito, muito bacana ver o resultado do disco. O Hurt Mode de São Paulo também, que a gente trouxe ano passado pra cá, tem um trabalho bacana. o último disco do Kurumin. E é interessante notar que as pessoas mais interessantes são pessoas que estão tendo atitudes coletivas. Tem uma rede de parceiros grandes, uma rede de colaboração dela no disco dos outros e dos outros no disco dela. Então, isso é um diferencial muito grande. As pessoas têm que entender que existe hoje uma inteligência coletiva, um processo criativo coletivo que é muito maior do que o artista em si. É a genialidade de um meio, dos pares que estão com você. E assumir isso, que não é só você, mas a influência de todos eles. Entender que até para ser egoísta hoje, tem que ser egoísta coletivamente. A Bahia não tem um curso de produção musical de nível superior. A gente fala tanto de que é um estado tão musical e tem poucas escolas de música, conservatórios, escolas particulares, são muito poucas, assim, ou quase nada, entendeu? A gente tem uma faculdade, tem federal, tem uma católica, e cursos pontuados, né? Profissionais que dão aula particular, excelentes músicos que dão aula particular, mas você não vê uma rede organizada de ensino na música. E como consequência disso, também você não tem um curso de nível superior aqui voltado para a produção musical. Com N estúdios, com N profissionais aqui atuando na área, a gente não está discutindo isso de uma forma organizada, né? E eu acho que pouco se tentou de uma forma organizada e inteligente. Por exemplo, o uso da internet. Todo mundo fala, a internet não tá me dando dinheiro, a internet não tá me pagando nada, eu não ganho dinheiro com a internet. Mas assim, o que eu vejo em 90% dos casos é o músico que disse, pô, eu tenho que estar na internet. Aí o cara cria o seu site, cria lá uma página no MySpace ou sites similares, de funções similares, você cria a sua página, disponibiliza a sua música e deixa lá, cara. Sabe? Deixa lá perdido. Se você não cria ali relacionamentos, se você não cria um network ali, suas possibilidades se reduzem bastante. Né? Estratégias inteligentes de fazer promoção na internet, posturas criativas, poucos artistas sabem fazer ainda. Você não vê cases inteligentes como na internet. E não falo só aqui. Não estou falando isso não é uma questão só Bahia. Estou falando isso de uma forma geral. E aí entra essa questão do independente, né? Quem não é independente? Até artistas grandes hoje não tem mais gravadora. Eles têm seu selo, sua produtora. Se bancam toda a produção e confecção dos seus registros. E depois vem uma major, que é como distribuidora, para botar uma assinatura tipo Universal, EMI, Sony, por aí vai. Então, todo mundo hoje é independente. Agora, a grande pergunta é onde está o valor da música. As pessoas deixaram de entender onde está o valor da música. Isso é que eu acho a questão mais delicada de todo esse processo.
Uma sequência paulista com Guisado, com Punks e antes a banda Hush Mode com Desisto. Pra quem não sabe, Hush Mode é a banda que tem acompanhado Marcelo Camelo nas turnês. E é isso aí, vamos voltar com Gilberto Monte.
A Bahia, eu acho que deu um salto. Essa safra desse ano pra safra do ano que vem, eu tenho uma aposta muito grande. Olha, eu vou falar alguns nomes, vou estar deixando muitos outros de lado, né? Quero cometer injustiças e não vou conseguir lembrar agora assim de todo mundo. Mas assim, eu acho que tem Orquestra Rupilés, que é uma brilhante novidade, né? Você tem o Retro Foguetes aí, que também é outra, é uma banda que lotou o TCA recentemente, tem uma discografia excelente, tem uma história excelente. Mas tem o Baiana System, que tá vindo aí do próprio Betinho aqui do lado, o disco novo do Rony, que também tá aqui, o 2 em 1, que já vem gerando uma repercussão bacana na imprensa. O Messias Vandex ganhou o edital da Funarte, tá fazendo seu disco. Vivendo do Ócio, que uma banda jovem, acho que tem um potencial gigantesco. Né, Cascadura finalizando seu DVD, que também está bem interessante. Peach, uma baiana que já não está aqui, mas que é baiana e é um capital humano nosso que representa a Bahia e está lançando seu disco. Lucas, outro baiano, Lucas Santana, que está para lançar um disco agora, que também está bem bacana. Nancita, Formidável Família. Manuela, que está com um disco aí no forno. Tem também o pessoal do Samba de Roda, que está fazendo cada vez mais discos. O pessoal do Samba de Roda está cada vez mais entendendo como está em estúdio. Né? Já faz uma música excelente e eu tenho visto gravações maravilhosas assim também. E tem uma série de bandas mais recentes que estão em processo de evolução, artistas da MPB, artistas da música erudita, do hip hop. O hip hop tem crescido, nossa, qualitativamente muito, porque quanto tamanho de cena já existe grande há muito tempo. Mas também a cada ano eu vejo uma produção mais madura no rap da Bahia. E eu sei que você é execrado de ter falado um monte de gente aqui, não ter falado muito mais outras que estão aí fazendo. Mas eu trago novos, é um compromisso meu.
Bom,
aí foi mais um trecho do bate-papo que a gente teve com o Gilberto. A gente já tá chegando ao final do programa. Nesse segundo bloco a gente tocou algumas dicas aí que o Gilberto deu, indicou nomes que ele acha que são bacanas e que estão fazendo um som interessante agora. O Radioca vai chegando ao final, a gente ainda vai ouvir mais uma faixa aí, vamos ouvir o paulista Curumim. Mas é isso, boa tarde Luciano, boa tarde Rony.
Boa tarde, agradecer a Gilberto. Lembrando que domingo que vem a gente está de volta e quem quiser ouvir esse programa e a entrevista integral, a gente vai disponibilizar no site. E é isso, boa tarde, até mais, até domingo que vem.
Boa tarde, ouvintes, fiquem com Deus, um beijo no coração.
Radioca! Quer ter minha fatia do filé? O osso é duro de roer. Quer ter minha fatia do filé?
Queria agradecer bastante ao Radioca pelo convite, a chance de poder estar falando um pouco sobre música. Agradeço a vocês pela paciência de estar ouvindo e o interesse essa entrevista. Enfim, longa vida ao Radioca, é uma excelente iniciativa. A gente precisa de programas de rádio como esse cada vez mais.
Pisar na cabeça dos outros. Enquanto isso, milhões e milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Nem tudo o dinheiro pode comprar. Para todas as outras, eu apresento meu mal-estar card.
Me dá minha fatia do filé. O osso é duro de roer. Quer ter minha fatia do filé.
Radioca!